Um rolê com os aliados já me faz feliz. Respeito mútuo é a chave, é o que eu sempre fiz. Procure a sua, minha, eu vou atrás. Até mais da fórmula mágica da paz.
Eu vou procurar, sei que vou encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Você não vai com má fé, mas eu vou atrás.
Eu vou procurar, sei que da fórmula mágica da paz.
E vamos atrás da fórmula mágica da paz, como diz o Mano Brown, né? Bons racionais aí de fundo. E a gente está recebendo aqui a Ana Lúcia Catão, educadora, que faz parte do projeto Respeitar é Preciso, que é criado e implementado pelo Instituto Vladimir Herzog, em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo, em toda a rede de ensino no município. A Ana Lúcia está desde 2010 trabalhando com a mediação de conflitos nas escolas. Olá, Ana Lúcia, bom dia, prazer em recebê-la.
Bom dia, Marilu. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, enfim, em expressar em nome do Instituto que a gente está muito grato com a Rádio Brasil Atual por ter cedido esse espaço ao Instituto para debater, enfim, questões relacionadas à educação em valores e direitos humanos, enfim.
Ah, que legal, prazer é nosso, a gente que agradece, Ana. Então, vamos falar aqui, você está desde 2010 nas escolas, né? Mas a partir de que ano que começou essa parceria, né, do Instituto Vladimir Herzog com a Prefeitura de São Paulo?
O Instituto Vladimir Herzog vem trabalhando nesse viés Vlado Educação, né, que trabalha com a educação em direitos humanos, desde 2013. A gente vem pensando essa questão do respeitar é preciso junto às escolas, e em 2014 inicia o primeiro projeto com a prefeitura. Primeiro com a Secretaria de Direitos Humanos, com 20 escolas, e depois desse primeiro projeto, que a gente chamou de projeto piloto, trabalhamos então com a rede toda a partir de 2016, se eu tiver
certinho. E aí, como é que é feita, né, essa mediação de conflitos, né? O Mano Brown fala de fórmula mágica da paz, né? Mas assim, qual que é a técnica, né, que é usada para mediação nas escolas? Porque é diferente, né, em cada local, né, essa questão de mediação é diferente de empresa, né, de comunidade. Como é que é feita essa mediação na escola?
O respeitar é preciso do Instituto não é propriamente um trabalho de mediação de conflitos. Uhum. Mas nesse segundo projeto dentro do respeitar é preciso, a gente entrou formando, sendo a primeira formação que a prefeitura está oferecendo para as comissões de mediação de conflitos das escolas municipais.
Ah, entendi.
E essa formação se iniciou com educação em direitos humanos. Então, acho que assim, eu vou. Por que que isso tem relação? Qual é a relação de uma coisa com a outra, né? Quando a gente trabalha com mediação de conflitos nas escolas, a gente. Fórmula mágica da paz é um jeito do Mano Brown falar disso, né? Mas não tem fórmula mágica.
Não existe.
Acho que o que o Mano Brown traz nessa música, que é muito interessante, é que ele está falando de processos de subjetivação, né? De como resistir à violência, de como se colocar diante do outro de maneira que supera as possibilidades violentas, enfim, então ele está nessa pegada, né, de entrada. E a mediação de conflitos fala um pouco disso, de como a gente se relaciona com o outro, superando as possibilidades de violência, né, porque tem várias formas de se lidar com o conflito. A violência é um deles, né, a lei é outro, né, a mediação procura apostar na circulação da palavra. Então, é a circulação da palavra como aposta para lidar com a violência, né? Para superar a violência, assumindo o conflito como uma possibilidade interessante de vida, inclusive, né? Porque aí o conflito se deixa de... Eu acho que quando a gente fala em mediação de conflito, a gente pensa muito em meios de resolução de conflitos. E aí acho que tem uma coisa interessante de falar que... A gente não resolve propriamente conflitos.
Conflito existe, né?
Conflito existe, ele é inerente às relações, ele não tem como escapar dele. Aliás, é muito bom que ele esteja aí, faz parte do estar com o outro. É com ele que a gente se constitui, que a gente cresce, amadurece, desenvolve repertórios, enfim. Né, tudo isso. A questão é como eu lido com ele de maneira não destrutiva.
Violenta.
Né? Não violenta.
Entendi. É. E aí, no caso, nas escolas... Então, é, diga lá.
Isso. Não, então, nas escolas, eu fiz um desvio, né?
Não, de jeito nenhum.
É, uma base. Então, nas escolas, quando a gente aborda... E a mediação, ela precisa... o que, que tem de particular na escola? É um coletivo que está trabalhando junto. Às vezes ele não funciona como coletivo, né? Ele é um agrupamento de pessoas que está ali, mas que tem questões que são do coletivo.
Sim.
Né? E como uma situação de conflito, que seja entre alunos, aluno-professor, professor-professor, com a gestão, com diversas funções que circulam pela escola, enfim, entre adultos e crianças ou entre adultos, esse conflito explicita algo que é daquele funcionamento coletivo, né? Que mesmo que seja um coletivo que não funciona enquanto coletivo. Né? Então, quando a gente pega uma situação de conflito na escola, a gente não está trabalhando só com aquelas duas pessoas que estão em conflito, digamos, que sejam
Sim.
duas. Né?
Tá.
A gente está trabalhando com a escola como um todo. Né? Então, a gente... atravessa, a escola atravessa aquela situação explicita algo daquele funcionamento e a gente precisa abordar isso.
Tá. Né? Dá um exemplo prático, assim, pela tua experiência, nas que você já conviveu bastante, né? Dá um exemplo prático, assim, que você tenha vivenciado.
Ah, por exemplo, você tem o famoso aluno problema, né, na escola,
Sim.
né, que muitos educadores chamam de aluno problema.
É.
A própria denominação aluno problema é muito interessante porque ela é um analisador, né, ela está falando de uma individualização da questão, né, e o grande problema é essa individualização, né, porque aí eu coloco o problema naquele sujeito, né, que está, na verdade, quase que tomado como objeto ali.
Sim.
E ele não é... a gente não mostra em que campo de relações ele está. Então, acontece muito desse denominado aluno problema. Você, por exemplo, quando você começa a olhar para a situação em que ele está, você percebe que, bom, ele tem alguma deficiência de... ele está... Deficiência não, mas ele está com um descompasso em relação aos... Porque a gente costuma comparar muito, né?
Sim.
Descompasso em relação aos outros colegas dele na questão da aprendizagem.
Tá.
E que isso coloca ele num lugar de inferioridade. Então ele precisa também reverter esse lugar de alguma outra forma.
Se posicionar ali.
Isso. Tá. E aí ele é tomado também pela escola como aquele que... não rende. E aí, à medida que ele vai colocando situações mais difíceis, porque a escola não consegue lidar eventualmente, Sim. ele vai sendo reconhecido como aquele que é problema. Então, ele entra, aparece no espaço da direção, ele tenha ido lá para levar alguma coisa que o professor tenha pedido para ele levar, ele já é reconhecido. Ah, você aqui de novo, o que, é que você está fazendo aqui?
Ah, tá.
Né? E a escola vai produzindo esse lugar... Né? Ou tem um passeio de estudo do meio. Ah, não, fulano não vai porque fulano dá problema. Então, mas qual é a função do estudo do meio? Além do estudo do meio em si, tem também uma função pedagógica que é conviver em espaços diferentes e tudo mais. E justamente aquele com qual a escola está com dificuldade de lidar no campo da convivência é aquele que ele exclui das atividades que poderiam chamar para um outro lugar. Né?
Entendi.
Então, isso vai sendo produzido, a escola vai produzindo isso também junto com ele. Né? As coisas vão se relacionando e esse lugar vai sendo construído ali.
Entendi. Agora, tem casos, né, que a gente vê, enfim, de professores que são espancados por alunos, né, e brigas também de violência, né, propriamente dito ali, de algum objeto ou soco e tal. Bom, quando chega nesse limite, né, porque aí é um limite dado, né, como é que lida nessa situação, Ana? É bem mais complicado, né?
Porque você não abordou a situação
antes,
né? Uhum. Então é o que a gente chama de escalada da violência, né? A coisa vai crescendo, crescendo, crescendo e ela explode. Agora, essa explosão é muito interessante também se ela for bem aproveitada pela escola. porque ela mobiliza todo mundo na escola, sim, né? Ela mobiliza os outros adultos, ela mobiliza as outras crianças. Então, ele pode se tornar uma situação abordável, uhum, pelo coletivo, inclusive.
É, né? Isso que você estava falando, não ficar uma coisa individualizada.
Individualizada. Né? Então, pode virar uma roda de conversa, pode virar abordar violências em geral dentro da escola como tema transversal, pode virar, enfim...
Pode se discutir isso.
Isso,
né?
Essa roda de conversa também tem jeitos que ajudam. A mediação de conflitos ajuda, por exemplo, em pensar como é que a gente faz essa roda de conversa acontecer de um jeito que ela seja respeitosa com as diferenças, que as diferenças possam aparecer, que elas não se tornem motivo de exclusão mútua, porque acho que uma forma que a gente lida muito com o conflito também é exterminar, expulsar, eliminar aquele que seria o gerador do conflito.
O agressor.
Né?
Coloca na roda o agressor.
Então coloca todo mundo na roda e todo mundo se coloca e diz como é que foi a situação para si.
Ai, que difícil, né?
Difícil.
Ana? Ai, já pensou?
Né? Mas é muito difícil. Potente. Com crianças funciona muito, muito bem.
Crianças
com adultos
tipo
é até Kida. Mais difícil.
Ah, tá. Isso que eu ia falar. É com crianças que rola mais fácil, né?
Rola mais fácil com crianças.
É, até que idade, mais ou menos?
A partir de que... né, acho que talvez com a adolescência, às vezes a circulação da palavra é um pouco mais difícil, talvez umas abordagens mais corporais, né, que alinhem essa questão. Você pode trabalhar com encenação, né, com teatro do oprimido. Você pode, enfim, você pode fazer umas outras entradas... Tá. É isso, você vai adaptando a linguagem, né?
Tá,
acho que eu gosto de entender a mediação de conflitos. Sim, a mediação ela é um modo de fazer, um modo de acolher para conversar, um modo de fazer perguntas que ajudem a mobilizar as posições de cada pessoa. Tem uma série de ferramentas que você utiliza nessa mediação. Mas, então, isso é um saber fazer. Agora, tem princípios que orientam essa mediação. Né? Então, acho que esses princípios e esse saber fazer, saberes fazeres, né?
Saberes fazeres.
Mesmo que não dentro de uma estrutura da mediação propriamente dita, eles são muito ricos para trabalhar as diversas situações. Né? E acho que os princípios da mediação são os princípios também com os quais a gente trabalha na educação em direitos humanos.
Que né? são?
Que são solidariedade, reconhecimento do outro, respeito à dignidade, legitimação. Enfim, são princípios dos direitos humanos, né? Aqueles que orientam, são os valores dos direitos humanos, que orientam os direitos humanos.
Né? Entendi. E, Ana, quais os conflitos mais frequentes, né, que você detecta nas escolas?
Acho que a gente... Aí eu vou falar um pouco dentro do campo do respeitar, que acho que é o momento que eu entro na escola de maneira mais sistematizada, propriamente.
Quando respeitar é preciso, né?
Isso, então, isso.
Vamos lá.
Porque quando eu entrei quando eu comecei a trabalhar a mediação de conflitos, então, pegando uma situação de conflito, olhando para a escola toda, eu fui me dando conta que eu estava fazendo uma coisa chamada educação em direitos humanos, né? Então. E a educação em direitos humanos é essa esse pensar como é que a gente imprime uma cultura de respeito ao respeito mútuo nos diversos espaços da sociedade. Então, escola, então na escola. Né? E como é que isso acontece? Como é que os direitos humanos acontecem na vida cotidiana? Né? Além de você lidar com o direito humano já violado, né? Como é que você trabalha a base... para que não haja o desrespeito aos direitos humanos, né? Então, essa que é a pegada da educação em direitos humanos. Então, é uma coisa de pegar na curva, né? Como é que a gente forma a nossa cultura? Que cultura é essa? Que cultura paternalista, cultura punitiva, cultura judicializante, que
machista,
na qual a gente vive,
racista,
na qual a gente vive, e como que a gente muda essa cultura? Né? Como é que a gente faz esse trânsito de cultura? Como é que a gente imprime uma outra cultura em que há respeito mútuo, em que as diferenças podem aparecer, que a gente pode conviver com elas e tudo mais? Então, voltando à sua pergunta, né, eu fico fazendo minhas derivações aqui.
Imagina.
Como é que a gente... Quais, que conflitos que a gente... Então, dentro do respeitar é preciso, quando a gente começa a trabalhar isso, então, que a gente... No primeiro projeto, a gente fez uma pesquisa junto com as escolas, fez vários grupos focais, contratou um instituto para fazer vários grupos focais com alunos, professores, com diversos atores dentro da escola. E aí, à medida que a gente foi fazendo o trabalho com as escolas, a gente foi produzindo um material a partir das questões que apareciam nas escolas, né? Que é o Respeitar é Preciso, que, enfim, é um trabalho, um material super bonito, super, muito bom.
Então, quais são as ferramentas
Essas...
Tem livros, tem que...
Tem uma coletânea, são cinco livros, tem um primeiro livro... que é para trabalhar com os adultos, sobretudo, que é pensar um processo de conversa entre os adultos, em que eles começam a pensar sobre direitos humanos, sobre educação e direitos humanos. Aí a gente pega a chave do respeito mútuo como central, respeito mútuo. Então, eles vão pensar quando eu respeito, quando eu desrespeito, quando eu sou desrespeitado, quando eu me sinto desrespeitado, como eu me sinto desrespeitado, quando eu respeito, quando eu sou, Então, eu começo por essa sensibilização e aí, aos poucos, eles vão entrando nesse lugar e fazendo um mapa dos sonhos, o que eu desejo para a escola, o que eu odiaria que acontecesse, o que a gente já fez nesse sentido na escola, que a gente abandonou? O que a gente pode reaproveitar? Olha para tudo isso e depois mapeia. Onde acontece respeito e desrespeito na escola? Em que espaços? Que tempos? Na produção de conhecimento que a gente propõe para os alunos? Nas relações interpessoais? Na forma como a gente se comunica? Enfim, a gente propõe aí um mapeamento de diversos campos de análise, que eles façam isso coletivamente, e aí, a partir desse mapeamento, eles pensem o que eles vão fazer estrategicamente, com que prioridades, né, o que eles vão escolher primeiro para fazer, que plano de ação eles vão propor, então, para a escola. E aí essa ideia é que todos da escola pensem nisso juntos, né? Todos os adultos, e aí a escola, a gente pensa, os familiares, as pessoas que cuidam das crianças, entra todo mundo, isso. Né? Pensando na escola no sentido mais lato, né? Não pensando naquela escola que está só entre os
viva, né? Uma escola viva,
isso,
né?
Pensando numa comunidade escolar que vai se formando à medida que vai pensando nessas questões. E aí é o próprio coletivo, se não existe antes, se ele conseguir fazer um trabalho... de verdade, né? Se ele se apostar nesse trabalho, ele vai se produzindo enquanto coletivo também.
Por exemplo, Ana, eu estava pensando aqui numa reportagem que eu fiz de uma escola ali pertinho da Vila Romana, na Vila Ipojuca, perto da Lapa, né? E aí os estudantes, enfim, estavam protestando porque dois professores queridíssimos, competentíssimos, foram demitidos. Né? Porque aquela, né, eles estão num regime, não sei se regime O, enfim, um regime que pode demitir a qualquer hora. E eles foram demitidos e eles estavam fazendo um protesto para readmitir esses dois professores. E quando o Estado é que provoca a violência, como é que fica?
Então, reconhecer a violência do Estado, né? Primeiro reconhecer quem está produzindo a violência, né?
Pois
é. E na medida que você produz um coletivo, você pode se articular, né? E aí também lidar com enfrentar essa violência de Estado, né? A questão é que, na medida em que a gente vai também se rachando nas nossas micro-relações, porque aí você tem que pensar, a gente está no campo, quando a gente está pensando em educação de direitos humanos, a gente está também no campo das micropolíticas, né? Mas como é que a gente faz isso no campo de relações, né? Como é que a gente produz sujeitos... Né, que sujeitos são esses que se vão, né, que subjetividades vão se produzindo nesse encontro com o outro, nessas afetações do, enfim, e só a partir do momento que a gente tem essa potência de vida e que a gente se articula coletivamente, que a gente pode também enfrentar violências mais macro, né, que são violências de Estado, enfim. Que, na verdade, a violência de Estado, ela também atravessa os sujeitos, né? Não, ela não é só macro, não é monolítica, né?
É verdade.
Ela atravessa.
Aí,
né?
Temos diretores, né?
Isso, porque enfim, a gente, todos nós reproduzimos...
No microcosmo,
discursos, né?
Tá.
E as nossas linguagens são opressoras, né? Nós somos opressores, né? Assim, todos nós, né? É difícil se reconhecer nesse lugar, mas nós somos, né? E quanto, se a gente conseguir se reconhecer nesse lugar, a gente consegue, aos poucos, produzir outro tipo de relacionamento com as pessoas com quem a gente está.
Nossa, né? Ana, não é fácil, hein? Nessa questão toda, o conflito.
É um trabalho de si consigo e com o outro, né? Eu acho que é, sim, uma coisa que... como é que a gente produz uma ética, né? Acho que a gente está nesse campo da ética.
Não, né? E é fundamental, né? A partir da escola, ter todo esse conhecimento de direitos humanos para a gente realmente, como você falou, mudar a cultura de uma sociedade, né? Para não ser racista, machista, enfim, elitista, não é? É a partir mesmo da escola, né? É por aí mesmo, né?
Sim. E aí, bom, aí voltando ao material, então tem esse processo do material que é grande. Aí, dentro desse primeiro caderno, que é o que a gente chama de Respeito na Escola, ou que na primeira edição se chamava Orientações Gerais, tem também uma parte que fala de como isso que a gente estava falando agora há pouco, como isso acontece nos diferentes segmentos da escola. Então, como é que isso acontece na educação infantil, como isso acontece no Fundamental 1, no Fundamental 2, que atividades ou que formas de trabalhar o professor pode ter para trabalhar também com seus alunos, nos diversas, então, né, desde cuidar do bebê, sim, até pensar um conteúdo para uma criança que já é maior, já tem, né, enfim. E aí depois
tem todo esse suporte.
Isso, e aí depois tem outro 4 cadernos que a gente que foram temas cruciais que a gente foi percebendo nessas conversas com os professores. Então tem democracia na escola, sujeitos de direito, respeito à humilhação e diversidade e discriminação. E aí estão todos os conflitos, você falou quais são os conflitos que mais, sim, aparecem. Estão atravessados por esses 4 grandes eixos, né? Então tem as relações com a família, por exemplo, em educação infantil tem uma questão da relação com a família que é muito difícil. Sim, eles têm as questões das crianças se morderem e tudo mais, mas tem também a questão, tem algumas outras como criança que vem suja, eles têm, mas aí qual é o problema da criança que vem suja? Aí retoma a questão da família, aí tem a questão da família desestruturada, aquele discurso da família desestruturada que pega, enfim, então tem que desconstruir essas falas, tem que, enfim, todo esse trabalho. Tem o campo a gente trabalha também com a questão da punição e da corresponsabilização, como é que a gente sai do campo da punição e entra para um campo da corresponsabilização, enfim...
Tem muita coisa,
tem,
né?
Muita
não,
coisa.
Não vai dar para abarcar tudo. Não vai dar para abraçar tudo, mas a gente abraçou uma boa parte, né, Ana Lúcia? E a gente agradece você aqui, se você quiser dar algo, seu recado final aqui para os, principalmente, professores, pais, né, que estão ouvindo a gente, adolescentes, enfim, pode dar o seu recadinho aí.
Nossa!
Como é que faz para ter acesso a tudo isso no Instituto Vladimir Herzog?
Isso, ótimo, obrigada.
Meio por aí, né?
Tá bom. Porque recado final é muita responsa.
Não, mas que as pessoas que se sentiram
acho que
pra
quem,
mexidas
quem
com
se
isso,
sentiu mobilizado para essa perspectiva da educação e direitos humanos, acho que pode procurar, tem o portal respeitarepreciso.org, que é o portal que faz parte do Instituto Vladimir Herzog, que é um dos portais do Instituto Vladimir Herzog. Nesse portal a gente tem ali o próprio material que pode ser baixado.
Ah,
ele
não
é só fisicamente. E tem textos, tem vídeos, tem uma série de outras coisas. Então tem uma parte aberta com materiais de apoio para trabalhar isso. E tem uma parte que aí é mais da rede municipal,
sim,
que é para eles entrarem. Aí eles também têm... participarem de outros materiais que a gente propõe para eles, que a gente pensou inicialmente que a gente teria aí um espaço mais em que os professores, todos os educadores pudessem falar mais abertamente de suas questões, sem se expor publicamente. Então, tem uma parte mais restrita para eles, em que eles podem falar sobre, né? E a gente pode também dar uma assessoria mais direta, enfim, porque a gente, claro, a gente está no projeto de trabalho que é a rede toda, a gente não tem um acesso é tão direto a todos que estão na rede, né? Uma rede Sim. grande, a de São Paulo, enfim. É, então tem esse material. O Instituto Vladimir Herzog também tem o portal principal do Instituto Vladimir Herzog também tem materiais incríveis para quem quer trabalhar com direitos humanos, tem memórias da ditadura, enfim, tem uma série de materiais muito interessantes.
Muito bem, então passei, estou navegando aqui já. No Instituto também,
enfim,
que a gente já
conhece. Eu acho que é isso.
Muito bem, Ana. Então, olha, muito obrigada aqui pela tua participação. Foi, assim, muito importante, né? De suma importância, direitos humanos já na escola é fundamental para a gente tentar mudar essa realidade que a gente vive hoje de intolerância total, né? Uhum. Principalmente na área política, né? Então, eu te agradeço e volte sempre.
Obrigada, Marilu. E, bom, eu agradeci no começo, mas eu agradeço de novo aqui a Rádio Brasil Atual por esse espaço e o Instituto Vladimir Herzog. Está muito feliz com essa possibilidade.
Tá certo, Ana. Obrigada.
Obrigada.
Tá, a Ana Lúcia Catão, ela que é educadora, faz parte do projeto Respeitar é Preciso, criado e implementado pelo Instituto Vladimir Herzog, em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo, em toda a rede de ensino do município.
Eu vou procurar a sua. Você pode encontrar sua paz, seu paraíso. Você pode encontrar o seu inferno.
A fórmula mágica da paz.